Boa noite, meus queridos. Agora sim, contou o cronômetro lá, Ariel. Tinha aparecido sol ao vivo ali, né? Mas agora sim, contou o tempo. Estamos ao vivo aqui, boa noite a todos. Para mais um. Vamos começar mais um troféu debate, né, Ariel? Depois dessa vitória do Avaí fora de casa e a tão almejada, né, segunda colocação, esperada, né, segunda colocação do Avaí. Que no fim das contas, né, Ariel, na hora de passar a régua do primeiro turno aí, o Avaí, pelo menos no resultado, acabou entregando o que se esperava dele, né, Ariel? Então, uma boa noite, amigo. Gostaria de te pedir aí o boletim também meteorológico de Buenos Aires, porque aqui o calor começou a dar um tempinho hoje à noite, Ariel. Boa noite, amigo.
Boa noite, Borges. Boa noite aí os amigos que estão acompanhando o troféu. Bom, aqui primeiro vamos passar para o boletim meteorológico. No domingo deu uma esfriadinha, né? Chegou uma frente fria mais pequena, pouca coisa, foi domingo, né? Que na noite, na madrugada de domingo para de sábado para domingo, chegou a 16 graus, né? Que para março é bastante fresco, né? Uhum. Mas depois domingo foi de sol, só que temperatura menos, não chegou a 25, 24, 25 graus. Hoje já voltou um pouquinho a levantar, né? Hoje já chegou a 27 na tarde, 26, 27, dia ensolarado, tranquilo. Então, não, o tempo tá ótimo por aqui. Já o verão já tá saindo, né? Então entramos no outono, mas ainda dá um calorzinho, né? Vai ter dias ainda de 28, 29, ainda chega em março a isso.
E deve estar enchendo a Argentina, né, Ariel? Porque o pessoal foi embora daqui, né?
Sim, aqui já se nota a volta. Ah, já começaram as aulas. Aqui, na primeira semana de março, começa a aula tudo, né?
É isso que eu ia te perguntar, Ariel. Vamos entrar nesse assunto aí. A aula aí na Argentina começa em março, que a gente vê muita criança aqui em fevereiro, né?
Exatamente.
E aqui no Brasil, que é o país tropical, tem aula em fevereiro, Ariel. Por que vocês não nos dão aula disso aí também, Ariel?
Nunca entendi esse negócio. Meu no Deus, Brasil, cara. Eu estou de férias no Brasil desde fevereiro, carnaval, e já tem aulas. Eu vejo criança com 30 e poucos graus com a mochila indo à escola. Absurdo. Aqui as aulas começam geralmente última semana de fevereiro ou primeira de março, tá? Mas normalmente primeira de março. Então, claro, sim, por isso tu vais ver turista ainda com criança, né? Aliás, estou falando da escola secundária. No nível primário, começa uma semana depois. Daí tem mais dias ainda, né? Então, não, aqui é assim. Só que depois, no fim do ano, as aulas vão até primeira semana de dezembro. É um pouquinho mais longe do que aí. Aí acho que acaba em novembro, né? Então, aí tem essa diferença. Mas aqui já voltaram as aulas, já voltou a vida normal, trânsito normal da cidade, caótico, que nem cidade grande, né? Um caos aqui, o trânsito. E nada, feliz com a vitória do Avaí, uma vitória, de novo, uma vitória justificada, o Avaí foi melhor, só que o nosso rival, vamos considerar também, para mim é um time muito fraco, o Concorde é um time bem fraco, aliás, se contar uma intimidade, eu geralmente não gosto das transmissões compartidas, né? Então, joga no mesmo momento o Avaí, o nosso rival do outro lado da ponte, as grandes rádios, né, CBN, Guarujá, elas fazem transmissão dupla, né? E eu não gosto disso aí, porque tu perde o fio do jogo, né? Eu gosto de ver ao vivo, então, quando é assim, boto rádios do local onde eu jogo, né? E geralmente passam direto. Porque o Avaí Play, eu começo no botão Avaí Play, mas estava com uns barulhinhos no som, daí preferi mudar para outra rádio, para sentir o som do ambiente, né?
Ô, Ariel, desculpa, é só porque tu fizesse reavivar uma memória aqui, que antigamente, quando o jogo não passava na TV e era jornada dupla, e aí, pô, o Avaí tava jogando, às vezes, no Nordeste, fora de casa, e aí eles entravam, já tinha saído o gol do adversário, né? Daí eles começavam a narrar o lance, só que já tava aquele barulhão em volta, aí claro. Tu ouvia assim, ó, puta merda, o Avaí vai tomar o gol, porque tu já sabia,
cheguei a torcida gritava o gol, é? Lembra disso aí? Cheguei a acompanhar esses negócios assim, já pelo barulho, eu torcia, já dava pra ver que era gol.
Não, tu já sabia, daí o cara começava, vem levando pela direita, pintou o cruzamento de cabeça, gol, mas pô, a torcida já tava, puta merda, já sofri antecipadamente já.
Então, com isso, todas essas coisas, comecei a ouvir uma rádio de Concórdia, né? A Rádio Rural de Concórdia. Mando um abraço para o pessoal de lá, Rádio Rural de Concórdia FM. E, cara, eles, locais, né, que acompanharam Concórdia o torneio inteiro, falando que o time esse ano foi muito mal, agradecendo se salvar do rebaixamento, porque eles achavam que estavam com risco grande de cair para a Série B do Catarinense, dizendo que a defesa do Concórdia não tinha sido firme no torneio inteiro, que o ataque estava bem ruim. Então, na frente dessa equipe, o Avaí ganhou, jogou razoavelmente bem, com algumas mudanças, mas acho que de positivo novamente a vitória. Eu não vi novamente um jogo excelente, mas vi uma melhora, isso é sim, concordo, vi uma melhora aos poucos, né? Vi a afirmação de jogadores, para mim Schutzson é uma afirmação no meio de campo, para mim Schutzson já não tem como sair, ele está entrando na sua melhor forma física ainda, mas já é titular disparado, acho que ele foi substituído só por causa do cartão amarelo, visando que o Avaí tinha as quartas de final na semana seguinte, né? Então por risco de expulsão, Schutzson chegou na posição do campo que ele tem muito roce, era muita falta, então por causa disso, mas para mim Schutzson está afiançando como camisa 5 do Avaí, camisa 5, posição, volante central, né? Então vi algumas melhoras na defesa também, uma pena grande, depois vamos falar mais profundamente, mas uma pena grande a Alessandro Thiago Pagunçat, para mim é muscular vai demorar 2, 3 semanas, então o Avaí vai perder um dos zagueiros que eu estava vindo um pouquinho mais firme, que acho que ajudou a saga a se firmar um pouquinho mais, né? Agora voltamos outra vez, não, ninguém sabe quem vai jogar, porque outro dia foi Alan Costa com Thiago machucou, Alan não era titular, os titulares eram Douglas e Thiago, então não sei, essa semana de trabalho acho que Barroca aproveitará para testar as opções e escolher a melhor dupla de saga para o conforto de quarta de final, né?
Pois é, eu estava até anotando isso aqui, tu falasses do Thiago Pagnussat, né, que teve a lesão muscular. Só que eu acho que ele vai acertar a zaga, tá? Eu não acho que o Avaí parou de tomar gol por causa da dupla de zaga, né? Não, não vejo assim. Eu acho que acho que contra o Barra, vamos ser sinceros, assim, é como a gente comentou no pós-jogo, né? Não dá para contar como, claro, não sofreu gol, mas assim, não foi uma evolução defensiva contra o Barra, né? A gente viu o Barra chegando em alguns momentos até com 10 jogadores e conseguindo criar oportunidades e um time que não fez gol pelo limite técnico mesmo, e já era essa dupla de zaga, né? E foi a dupla de zaga que jogou o clássico também. Também tomamos gol no clássico do Figueirense com 10. Então eu acho que vai até acertar a zaga, tá? Porque até me estranha muito o perfil desses zagueiros do Avaí, sabe, Aurel? Porque, pô, o Barroca é um cara que isso me chamou muita atenção, já por características chamou no início, né? Mas principalmente depois daquele lance emblemático, Ariel, lá em Criciúma contra o Brusque, que o atacante do Brusque estava, olha, na boa, assim, uns 3, 4 metros atrás do Thiago Pagnussat, botou na frente e chegou uns 3 metros antes, assim. Um arranque, olha, de dar inveja à balsa que faz a travessia ali de Balneário com Itajaí. E aí eu pensei assim, pô, como que o Avaí tem tanto zagueiro lento com um técnico que joga com a linha lá em cima, né, Ariel? Então, assim, cara, se tu tem zagueiro lento, tu tem que jogar com a linha mais baixa, o zagueiro tem que ter menos campo atrás dele, né? Agora, o Avaí deixa muito campo atrás do zagueiro, e aí, cara, com o Pagnussat e Douglas, assim, olha, pra mim é exala o cheiro de tragédia, sabe? Assim, pegando um time com um pouco mais de controle ali, de conseguir usar os espaços e o campo atrás dos zagueiros ali, para mim é tragédia. O Jonathan Costa tem que jogar, tá? Assim, na minha visão, sabe? Não sei o que tu pensa. Por característica, tô nem falando, até acho ele um zagueiro razoável, mas tô falando por característica, tem que ter um zagueiro rápido, né?
Eu concordo, eu acho que o motivo, as razões para que o Avaí não levou gols nos últimos dois jogos são várias. Não é que a saga tenha dado certo, concordo. Tá? No jogo com o Barra, o Avaí não levou gol porque o Barra não fez um pênalti, se não era um gol. Tá? Sim. E no último jogo, o ataque do Concórdia, para mim, é muito ruim. Um ataque muito ruim, um time que terminou brigando para não cair, insisto, um ataque que fez somente 8 gols em 11 jogos, não chega a ter um gol por jogo, então é um ataque bastante ruim, então acho que essa também pode ser a razão de que o Avaí não levou gols. A saga provavelmente não esteja certa, e eu concordo que sempre, na minha visão, tem que ter um zagueiro, pelo menos um com bom posicionamento, que pode ser mais velho, entre aspas, né? E um mais rápido, tá? Então, nesse caso do Thiago, seria conjunto com ou poderia ser o
próprio Thiago e o Jonathan.
O Thiago Jonathan, e o Roberto. O Jonathan, o Roberto, um desses. O Roberto não gostou muito, preferia fosse o Jonathan. Tá? Mas, vamos ser claros, a saga do Avaí, nos 11 jogos, nunca foi a mesma, enquanto que sempre teve mudanças para um jogo para outro. Não tem uma saga afiançada, não, essa é a saga titular. Ninguém sabe. Se eu pergunto qual é a saga titular, tu não vai saber.
Sim.
Jogadores jogaram 3 jogos, 2 jogos, 1 jogo, não tem uma coisa. Então, acho que ainda está em formação. Já estamos numa altura do campeonato que já deveria estar formada, né? Mas aí já é o trabalho do Barroca, né? Tudo bem. Vamos ver essa semana de trabalho, se ele consegue. Para mim, uma perda importante a do Thiago, né? Porque para mim era do nível meio que tem a saga, para não ser baixo, era o que eu mais gostei pessoalmente, o melhorzinho, né? Gostei da atuação dele no show. Teve shows bons e shows ruins, mas gostei bastante dele. Então, vamos ver agora como é que sai, né? Vai ter que improvisar novamente, porque está sendo improviso, mas o problema é ele não botar dois zagueiros pesadão, né? Se ele sair de Alan Costa e Douglas, aí vai ser um problema. Ele já testou isso ano passado e foi um problema. Então, não deveria ser com dois zagueiros pesadão. O Joinville é uma equipe perigoso, faz muito gol, tem suas carências defensivas também, por isso o jogo, se tu te lembra, o jogo com o Avaí foi 2-2, um jogo de 4 gols, de muitos gols. Então, são dois equipes parecidos. Parecidos entre aspas, né? Os dois equipes são melhores no ataque do que na defesa. Então, eu acho que os jogos podem ser assim. Às vezes, fuxa alguma palavra no espanhol, já estou acostumado com Buenos Aires de novo, e sai a palavra partido no jogo. Acho que os jogos vão ser assim, jogos equilibrados e com muitos gols, né?
Não, e também tu já falas português muito melhor que o Lugano, né, Ariel? Que tá vivendo aqui há 3 décadas já, e o teu português é muito melhor que o do Lugano. Mas, Ariel, eu adoro essa expressão, o melhorzinho. Ele é o melhorzinho. Porque ele resolve tudo, né?
Não foi o melhor, mas foi o melhor pequenininho.
O melhorzinho é ótimo, porque assim, o melhorzinho, quando tu escuta, tu já pensa, é um grande zagueiro? Não, é um grande zagueiro, porque ele é o melhorzinho.
Poderia falar o menos ruim também, mas prefiro falar o melhorzinho antes do menos ruim.
O galera, vou dar atenção no chat aqui, Ariel. Falar com o pessoal do chat aqui pra gente entrar na parte ali do propriamente dita do Avaí Concorde aqui. O Gabriel Bosfield. Boa noite, galera. Boa noite, amigos. Ainda há esperanças de que o Barroca consiga arrumar a nossa defesa, Ariel? Melhorou com o nosso querido, eu ouvi aqui, Ariel, um nome perfeito para o nosso querido Pedro Castro, que é cadê o comentário aqui, cara? Aqui, ó, do Luiz Carlos Dias. Boa noite, amigos. 2 jogos do Pirlo Astro e 2 jogos sem tomar gol, é isso? O homem tem estrela demais. É o imbancável, né? Ele, qualquer técnico, Pedro Castro titular, e pô, os caras querem dar em mim quando eu falo que ele é bom, Ariel. O que, que tu acha? O Barroca tá dando um jeito na nossa defesa ou foi também a característica dos jogadores que entraram também?
Eu acho que mais no meio do que na defesa. Eu gostei do Pedro Castro, a gente conhece. Vai ser um jogador que nunca vai jogar para 10 pontos, mas também não vai jogar para 4. Ele vai jogar 6, 7, 6, 5, 6. Vai jogar sempre aí. Então, Pedro Castro, junto ao Judson, para mim, melhorou muito, muito o meio campo. Muito. Particularmente, voltei a não gostar, e acho que já é muito repetitivo, do Gava. Eu não gostei dessa vez do Gava. Ele perdeu um gol bizarro, absurdo, no segundo tempo, na pequena área.
Ele chega
atrasado, tudo bem, mas sem goleiro, sem nada, só empurrar a bola para os 7,44 metros do gol, só isso, não tinha ninguém alto nem baixo, era só empurrar a bola, e derrubou a passada, então não gostei novamente. Além disso, cruzamentos que não estavam muito certos, ele nesse meio campo, ele era encarregado de armar a jogada, né? Não fez muita coisa, o Avaí melhorou bastante, no meu ver, na parte de armação de jogada, melhorou bastante no segundo tempo, e ele foi reemplazado no segundo tempo, né? Entrou o João Lucas, eu gostei da ação de João Lucas, entrou nos últimos minutos, mas gostei, deu uma rapidez mais para o meio, muito mais rápido que estava, e além disso, mais claridade na jogada, né? Cruzando para um lado, cruzando para outro, acho que o João Lucas tem um campo mais desenhado na cabeça dele, por enquanto no momento, né? O Gabo era um bom jogador, mas sinceramente ainda não rendeu muito no Avaí. Então, foi uma equipe que melhorou em pontos, mas ainda não insisto, não dá nem para comparar o orçamento do Avaí com o orçamento do Concórdia. Estamos falando de dois times de absolutamente. Concórdia seria time de Série D ainda em formação, tá? E o Avaí já vai ter que enfrentar a Série B daqui a um mês com esse elenco. A janela fecha, se não me engano, dia 7, daí vai ser com ele. Então, estamos falando de um time da Série B com um time da Série D, que ainda está em formação. Então, a diferença deveria ter sido bem maior. O Avaí teve muitas chances, acho que teve 4 ou 5 chances muito claras de gol, só que dessa vez não finalizou bem, errou nas finalizações. O Veda errou o gol dentro da pequena área, de cabeça, o gol que falei agora há pouco do Gava. Teve várias situações que o Avaí não conseguiu fazer. E daí que chegou um jogador novo que, vamos falar a verdade, ninguém conhecia, ele veio do Japão, da segunda divisão, da China, Japão, e eu gostei. O cara entrou com vontade, entrou com raça e fez uma coisa que o Avaí estava se perdendo, e eu tinha esperança que voltasse com o Pedro Castro, que é chutar de fora da área. Quando o jogo não dá, quando está complicado, o gramado está, depois vou passar uma foto, né? Alô, Federação, esse gramado, esse campo sendo habilitado para jogar catarinense, meu Deus. Mas com o gramado que não estava bom, tudo bem, o cara chutou de fora, de Minas, chutou de fora e fez um golaço. E isso serviu muito para o Avaí, porque ganhou uma posição com o Marcinho Dias, e com o segundo lugar, o que é importante. Iria todos os jogos em casa até a final.
Se não escapou do Brusque, né, o Ariel?
Escapou do Brusque, que o Brusque meteu 4 gols no Marcinho Dias, que é um rival. Ganhou do Avaí, meteu 4 no Marcinho, vai ser um rival bem difícil, bem difícil.
Então, mesmo pegando eles na semi, mas é mais para frente um pouquinho, né? Não precisava ter ele nas quartas.
Já tem mais 2 jogos na frente e ainda o Brusque tem que passar. Tá tudo muito equilibrado. O Brusque tem que passar o Marcílio. Marcílio não vai ser osso fácil de passar. Marcílio foi, eu assisti, não sei se tu assististe semana passada, o jogo da Copa do Brasil. Claro. Fez um jogo de igual para igual com o Vasco, que é um time de primeira divisão, tá? Carioca. Então, perdeu um detalhe, teve dois jogadas aí que não foram muito claras, não sei se não teve impedimento, então, jogou de igual para igual. Então, o Marcílio é uma equipe duro, não vai ser fácil para o Brusque passar para o Marcílio. Aliás, o jogo é definido em Itajaí, então, mais ainda, mais complicado para o Brusque vai ser. Vamos ver, não, é um jogo que, para mim, é a chave das quatro chaves, é a chave que está menos claro quem vai passar, tá? No resto, tu já pode apontar um favorito, né? No, pelo menos, um dos equipes que sobressai pelo outro, né?
Verdade, Ariel. O Bruno Beirão aqui fala desse meio-campo novo, né? Do Judson, PC e Gava, né? Que dão outra pegada no meio. Nós concordamos contigo, Bruno. Nosso querido Diego Canhete está aqui, Ariel. Um abraço para ele também e para toda Ibirama também, né? Ele manda um abraço lá de Ibirama. Ele diz que quase foi esquartejado porque votei no Gava como melhor em campo.
Eu teria falado uma coisa, eu não gostei para nada, cara. Nada.
Olha, o povo que queria te esquartejar não estava com pouca razão, Kate. O Bruno Beirão disse que o Gava foi bem, perdeu o gol por falta de perna. Eu também achei que ele... O pior gol perdido do Avaí, eu achei o de cabeça do Poveda, cruzamento do nosso querido Pirlo Astro, que botou a bola na... Porra, o Poveda estava equilibrado na frente do gol. Ele rabou e bola, o que aconteceu ali? Assim, meu Deus, cara, assim é. Sim. Olha, tomara que não renovem com ele, tá? Assim, eu acho que deve ser um profissional excepcional. O Gava também, né, Ariel? Parece aqueles caras assim que, porra, treinam pra caramba, chegam no horário. Mas, cara, infelizmente não deu certo, né? Infelizmente não.
Aí o Bruno faz um comentário, né? O Gava correu muito. Pode ser que tenha corrido muito, mas. Claro, mas nesse meio campo, Gava está mais para jogar do que para correr. Para correr já tem o Schultz e já tem o Pirlo Castro. Pedro Castro. Todo mundo tem que correr, todo mundo concordo. Mas o cara da criação sempre foi o que menos corre que o cara que desarma, né, do volante. Então,
Joga... Fala, desculpa. Sim, vai. É que eu acho que ele joga sem esse cara da criação, quando está o Gava. Sem... Todos com responsabilidade, tanto menos o Judson, né? Tanto, acho que ele e o Pedro Castro têm a responsabilidade de criar e de jogar. O Pedrinho tem entrado, tem vindo às vezes para dentro para tentar jogar também. Acho que o Barroca está fazendo isso, né? Tanto que ele está abrindo mão do meio, do meia, do armador, jogando na trinca de meio, né?
Sim, mas o Jean Lucas, quando entrou, ele criou. Então, entrou no lugar do Gava.
Sim. Então... Mas eu acho que precisava ganhar. No segundo tempo, ele tem feito isso. Né? Às vezes, o adversário com 10, ele bota um volante e 2 meias. Aí ele tira os médios. Mas o que está me parecendo, assim, que pré-jogo, na escalação, o meia hoje está jogando aberto. Está entrando aberto na meia, lá na ponta esquerda. Ou é no lugar. Estão disputando posição com o Garcês, né? O Canhete disse que gostou do Gava porque ele se movimentou o tempo todo, se apresentou como opção, pisou na área, perdeu gols incríveis, mas tentou. O Gustavo Guedes te dá um boa noite, Gustavo. O Canhete assistiu Talheres 2 e River Plate 2, Ariel. Como é que tá o nosso River aí, Ariel?
Ele falou, ele mandou um tweet e eu respondi para ele no outro dia, porque não estava com o Twitter. Assistiu. Cara, o River está bem, mas deveria estar melhor, né? O torneio recém começa aqui, não é o torneio da primeira divisão, é a Copa da Liga, né? O mesmo formato europeu, né? Que tem o torneio da Liga e da Copa da Liga. Então, mas outro dia, no jogo para o River ganhar, estava ganhando 2-0. E, novamente, o River está com um problema no treinador, né? O treinador, a gente está com muita saudade do Gallardo ainda. E o treinador, o time 2-0, dominando o jogo, era para golear. em Córdoba, jogo difícil. E daí o senhor resolveu recuar o time todo, jogar com cinco defensores, que o River não está acostumado a jogar desse jeito. E daí recuou o time todo, tomou um gol e nos últimos 10 minutos tomou o segundo e quase tomou a virada. Né? Absurdo, um jogo, um empate que era para ganhar.
Vai mais um quarto, pouquinho perdia, né?
Mais um pouco perdia, quarto empate consecutivo. Então, todos os jogos que começa ganhando e depois toma um empate, então claramente está com problema. Né? Ele recua o time e o histórico do River não é assim. O River sempre foi para frente, né? É, mesmo que a gente fale que o Avaí deveria ser diferente, estamos falando de dois times diferentes, dois torneios diferentes. Né? O River é para frente, né? Está 2-0, tem que olhar, tem que fazer 5, não recuar. E olha, aí tomou empate e não foi. Foi um bom jogo para quem é neutral, foi um jogão. Foi um muito bom jogo. Mas para mim, eu sofri, né? Realmente não saí feliz.
Porra, e tu falando assim, o River é um time que joga pra frente e tal, eu pensando comigo assim, meu Deus, ainda bem que eu não torço pro River, isso ia me fazer mal.
É, pois é. Olha a mim.
Mas claro, cada time tem o seu, todo time tem sua identidade, claro.
Eu tenho duas peças, né? O River e o Avaí. E são coisas totalmente diferentes. E eu sei, quando assisto um, quando assisto outro, que tenho que esperar coisas diferentes. Sou totalmente ciente disso. Totalmente ciente.
Um tu aprecia, o outro sabe que tu vai ter que sofrer.
Exatamente.
E para ganhar vai depender que tu berre um pouquinho mais na arquibancada ali. As coisas são diferentes, Ariel.
Exatamente.
Bernardo Pires, da boa noite pra gente aqui. Sem Ronaldo Henrique, dois jogos com a meta limpa. Não que seja um jogador ruim, mas primeiro o volante tem que dar segurança para a zaga.
Concordo.
Ele não é o Pirlo só para desfrutar da pelota. É, e também quando desfruta, concordo, também não é nenhum porra, nenhuma coisa absurda, não, né?
É um, sabe bom jogar, ponto. Mas... é um bom ponto que o Bernardo abre. É, de repente não é casual que o time não tomou gols quando o meio-campo começou a ser formado por Chusson e Pedro Castro.
Sim.
De repente, não é casual. Os dois volantes mais firmes ajudam muito a saga também, né? Então, esse é um negócio que o Ronaldo Henrique joga bonito, mas às vezes não tem esse rigor na marca que sim tem o Chusson. Acho que o Chusson está crescendo muito de produção. Para mim, titular é indiscutido.
E o Pedro Castro também. Passou umas bolas na direita, dando profundidade, abrindo o campo, assim. Eu falei, pô, tá, aparentemente está em forma, né, Léo? É um cara que se cuida, né? É um cara que se cuida bastante. O Luiz Carlos Dias aqui, que falou no belo nome Pirlo Astro. Adrian Gonçalves nos dá boa noite. Alice Machado também, boa noite para vocês. O nosso querido Vitor Zadrovski tá aqui também. Ariel nos deseja boa noite, uma boa noite para ele também. O Luiz Carlos Dias manda aqui, ó, a morta pro nosso querido Fernando, Ariel. E o Thales da esquerda, seria ele o nosso Diego Renan de 2024? Aliás, nos encontraremos com o Diego Renan, né, Ariel? Uhum. O Thales, Ariel, o Equipésio Concorde é muito limitado, né? Mas o Thales fez aquele papel dele ali, né? Bateu o ponto, cumpriu as 8 horas dele ali e foi embora para casa.
Fizeram fechãozinho com arroz. A defesa Angeló fez o fechãozinho com arroz. Nada super espetacular, mas normal. Vamos ser claro, o Concorde quase não tem chance. Acho, se eu não me engano, teve um abraço aí para o Marcos que está acompanhando. Marcos Queiroz, meu dentista, meu amigo, é amigo, mas é meu dentista de cabeceira em Florianópolis. Eu tenho tudo, tenho advogado, dentista.
Está tudo montado tudo, já.
Quase tudo.
A estrutura está montada.
Quase tudo lá tenho. Um abraço para o Marcos e para a Rúbia, para a esposa dele. Então, não, acho que a defesa fez o feijão com arroz. Não foi um primor, mas também não teve nada de ruim. Só que não foi exigida, né? Aliás, se eu não me lembro, o Igor não teve grandes chances assim, de defesas. Acho que foi que teve uma bola, se não me engano, no primeiro tempo, mas pouca coisa, uma coisa bem, bem leve. Não me lembro de muitas situações de risco de gol do parte do Concorde. Então a defesa passou tranquilo com a ajuda do meio campo, né? E o ataque não. O ataque já, eu achei que falhou. Dessa vez foram muitos lances que não... Era um jogo para acabar 4-0, tranquilo. 4-0, tranquilo. Sim. Tranquilamente. E acabou sendo 1-0, no gol no finalzinho, no último minuto.
Isso que o Avaí nem jogou, né, Léo? Assim, entre aspas, né? Tipo de botar intensidade, fazer a bola correr e pressionar para ganhar o jogo. Ganhou porque, cara, tava maduro, assim. O adversário era muito limitado, né?
Isso eu não entendia, porque... A ver, o Concórdia tava com medo. O Concórdia perdendo... Tinha risco, não foi.
Eu acho que eles ficaram aliviados quando o Figueirense decidiu o jogo.
Exatamente. Falavam na rádio, na rádio local falavam. Quando o Figueirense fez o segundo gol, falavam: pronto, já está, o Inter da já perdeu, a gente está tranquilo, agora pode atacar um pouquinho mais. Mas nem assim eles atacaram.
Se tu olhar o gol do Avaí, o Ademilson ele sai com a bola dominada atrás do meio-campo e vai carregando. Sim. Ninguém chega nele, ele vai levando, não. vai levando, chegou na área e chutou o gol.
Eles se livraram. Assim, o pessoal da rádio local criticava muito o treinador, dizendo que ele não mandava a equipe para frente, que a equipe, quando tinha que procurar a chance de atacar, não procurava.
Eu então, achei, Tariel, vou ser sincero contigo, quando eles tinham chance de classificação, porque o Ercílio estava perdendo lá, eu acho que um gol deles eles poderiam entrar,
Claro.
Eu falei, cara, vai ter uma fumaça no final do jogo aí, tá? Uma bola na área. Eu pensei, alguma coisa vai acontecer. Mas, cara, não teve nada. Nada, nada, nada. Acho que a meta era não cair mesmo. E o pessoal tava tranquilo, tá?
Sim, eles, com um gol, o Ursinho perdeu do Barra. Uhum. Então, com um golzinho, Concórdia era o oitavo classificado. Porque igualaria o Ursinho Luz em pontos, mas tinha uma vitória a mais. Então, seria...
Às vezes não queria nem gastar dinheiro com viagem, tá? Às vezes era melhor... Outra coisa,
eu não acompanhei a campanha inteira do Concórdia, mas me guio pelo que falava na rede local, né? Outra coisa que ele fazia muito, botava muito pé nisso, era que fez uma campanha muito ruim em Concórdia. Que os pontos que o Concórdia ganhou, ganhou fora. Mas que em casa eles não conseguiam botar supremacia nos rivais. E no outro dia foi claro, né? No Avaí, eles nunca apertaram o Avaí, o Avaí nunca sentiu sufoco de nada. Aí estava quente, era um dia complicado, tinha que fazer parada técnica para tomar água, porque estava um dia muito quente. Imagina, aquele sol no oeste de Santa Catarina é forte, né? Mas mesmo assim, eles não conseguem sufocar o adversário, não conseguiram no torneio inteiro, né?
É verdade, Ariel. Então, desejar um abraço aí para o Marcos Queiroz. O André Tarnowski, filho, tá aqui também, Ariel. Boa noite, dupla de dois. Sobre a zaga, até eu com 100 arrobas sou mais rápido. A zaga do Avaí realmente é lenta, Ariel. O Lucas Silveira dá uma cornetada na gente aqui, Ariel. Discordo um pouco do ninguém conhecia. Ademilson começou muito bem no São Paulo e foi bem em terras asiáticas.
Eu li isso, mas eu falei por minha parte. Eu não conhecia, sinceramente, não me lembrava.
Eu acho que o Ariel quis dizer, e aí, Lucas, eu concordo com o Ariel. Sim, para quem não é assim, da área mesmo, né, que conhece a fundo os atletas e tal, ele dá para a gente adjetivá-lo como um desconhecido, assim, né? Claro que quem o Lucas provavelmente já, né, deve lembrar dele. Agora, o Avaí tem que pegar esse tipo de jogador mesmo, né? Porque o Avaí está atrás do 9, né? Dizem que o mercado está extremamente difícil para achar jogadores, está se pagando muito bem, então, tanto que o Avaí está atrás do, ou parecia que estava atrás do Léo Gamalho, que, porra, tem quase 40 anos, né? Então a Série B, e o Vitória subiu com o Léo Gamalho e o Osvaldo, né? Então, assim, a Série B aceita tudo, como diz nosso querido Tonico, né? Agora, tem que pegar jogadores assim, que saíram cedo do Brasil, tá em outros mercados, eu acho que o Avaí tem que achar esses caras, tá? O Ademilson, por característica, gostei, tá? Fiquei curioso, quero ver mais.
Eu quero ver mais, não vou fazer uma avaliação por 20 minutos que ele chegou, mas achei a apresentação
dele, vontade,
achei,
né?
Achei um cara com vontade, um cara com um bom estado físico, vi ele correndo num calorão desse, recém chegado, chegou há 4 dias, estava 4 ou 5 dias na ressacada, então lutou. Com bom posicionamento, ajuda, não é aquele camisa 9 que fica só na área e não joga, não, ele ajuda na armação de jogo e ela chuta bem de fora, chutou um bom chute. Eu acho que o goleiro teve participação no gol, né? Poderia ter feito mais do que fiz, mas tudo bem, ele chutou e a bola foi forte, então gostei. Vamos ver, em 20 minutos não vou dar um parecer sobre ele, mas no começo a minha avaliação foi boa.
É, e aquilo que tu falas, né, Ariel? Tudo bem, o goleiro pode ter falhado, pode ter pego no gramado, beleza, tudo bem. Mas se não chutar, nada disso vai acontecer. Tu não vai nem oportunizar o goleiro a falhar, né? Então, tu bateu no gol e até o... Lembra bem aqui o Giovani, que o Andrei chuta de fora também. O Andrei realmente chuta e tem que entrar mesmo, tá? Tem que rodar o Andrei. Tem que rodar... Tem que entrar nesses jogos assim. Mas o... Vamos ver aqui. O Diego Cabral disse que o Avaí melhorou defensivamente, porém os últimos adversários semi-amadores e o time continua espaçado. Ainda não me convenceu. Cara, assim, ó, dos jogos do Avaí, vamos lá, vamos separar, né? O Concórdia é fraco? É fraco. Beleza, ponto. Uhum. Agora, dos últimos jogos do Avaí, eu acho que foi o que o Avaí mais controlou, né, Ariel? Assim, do adversário, porque até contra o Barra, mesmo o Avaí sendo mandante, campo neutro e tal, eu saí daquele jogo, venceu, mas eu saí preocupado, não vou te mentir, contra o Barra. O jogo com o Concórdia, o Avaí pegou um adversário fraco e foi lá e fez o que tinha que fazer. Mas em tese, eu concordo contigo, que poderia ter sido 2-3, né? Assim, não, poderia ter decidido logo, não fazer o gol aos 40 e tantos, né? Do segundo tempo. Isso eu concordo contigo, mas em termos de domínio mesmo, assim, do adversário não fazer nada, foi o jogo que o Avaí fez o que se esperava dele, né?
Eu concordo em quanto a isso, e poderia traçar um paralelo, né? Para mim, os três times mais fracos da competição foram Nação, Inter e Concórdia. O Avaí ganhou os três. Só que nesse caso, dos três jogos, foi o que mais dominou. do Nação, primeira rodada, ganhou 3-2. Jogou melhor, mas não dominou. Teve um momento que tomou sufoco, teve momentos que correu o risco.
Com esse jogo Lages, eu fiquei preocupado.
Claro, foi o que eu quero marcar. Estou vendo uma evolução, do primeiro jogo ao último. Rivales similares, ganhou dos dois. Só que dessa vez dominou mais o jogo, quando no primeiro jogo sofreu mais. O Inter de Lages, a mesma coisa. Jogou de visitante, ganhou 3-2, mas não foi absoluto no jogo. Sofreu também. Dessa vez ganhou só 1-0, mas foi muito mais que eu concorde. Então, acho que nesse ponto dá para marcar uma evolução do começo do torneio a essa última, 11ª rodada, né?
É, e nesse dá para dizer que o resultado também não diz o que foi o jogo, né? Em que pese o Avaí não ter colocado a energia da partida e tal, mas mesmo assim, jogando ali a 60 por hora, cara, não dava para o Concórdia chegar, né? O Vitor Zadrovski diz que a torcida do São Paulo fala muito bem do Ademilson até hoje.
Ia dizer isso, eu vi comentário no Twitter, eu não conhecia, realmente não me lembrava daquela época do Ademilson, mas sim vi comentário no Twitter falando muito bem do Ademilson, mas queria ver no campo. A minha primeira impressão, gostei.
É, eu gostei também. O Carlos Augusto, boa noite, nosso meio deveria ter 4 jogadores, poderia também colocar o Jean Lucas como ponta para termos esse quarto homem. Sem insistir em 3, seriam Judson, Pedro Castro e Jean Lucas. É, mas é que jogar com o Jean Lucas de médio, Carlos Augusto, eu acho que defensivamente o time vai sofrer muito, tá? Eu também, nisso aí eu concordo com o Barroca, eu jogar com o meia aberto. Deixa 3 caras no meio, principalmente que o time é muito espaçado. E aí tu tem um cara no meio, como o Jean Lucas, que não pega nada, a não ser um esquema híbrido, né? Tu bota o Jean Lucas ali, aí com a bola fica esse 4-1-4-1, e sem a bola o Jean Lucas descansa junto com o centroavante, e forma 2 linhas de 4 aqui. Mas se fizer isso, Pedrinho vai ter que correr mais uns 30 metros toda vez que perder a bola, e o Garcês do outro lado vai ter que correr mais 30 metros também.
Mas Pedrinho está fazendo isso, né? Pedrinho está fazendo. Ontem, não, no jogo de ontem,
ele faz.
Tá caindo muito para trás para recuperar a bola.
Sim, não. Eles fazem. O que eu quero dizer é que no 4-1-4-1, tu aumenta o campo. Tu tem 4 linhas no campo, né? Tem os 4 defensores, os 4 médios, né? E aí o Pedrinho volta nessa linha dos médios, né? Se tu jogar com 2 linhas de 4, o Pedrinho vai ter que vir aqui na linha do volante. Então vai baixar um. Então é aquele esquema do ônus e o bônus, né? Então vai exigir um pouquinho mais dos pontas, mas eu tô achando que o Barroca decidiu os pontas como titulares, tá? O Jean Lucas vai ter que trabalhar no meio aí se quiser entrar. Me parece, tá, Carlos? Me parece. Mas vamos ver agora no mata-mata, né? Foi o time dos últimos jogos, né? Então, assim, ele disse que ia preparar o time para o quadrangular. Pedro Castro chegou assim, puf, entrou e acabou, né? Então, não sei. O Bruno Beirão, manda nosso presida para lá que ele entende de DNA. Ah, vou mandar lá pro River. No River aí o presidente daria certo, Ariel. Ia pedir pro River jogar para frente.
Tu sabe que o presidente do River está, no meu ver, também não está entendendo muito o DNA do River, porque o treinador foi contratado pelo presidente atual, então não era... Ele se deu bem no começo, mas Gallardo, eu sabia, Gallardo ia ser muito difícil de substituir.
Tá, não é o da Libertadores, né? Não é o zagueiro agora.
Sim,
é
o mesmo, é o mesmo, exatamente. Então, tá, tu viste na Libertadores.
Ah, mas, o que ele fez com o Fluminense lá, aquilo ali já poderia...
Foi, mas e o que foi? Aí ele pegou medo, porque ele foi tão pra frente, tomou 5, ele pegou medo. E depois com o Inter, nas oitavas, ele não fez o contrário, ele recuou. Sim. Quando era pra atacar, o River atacando o Inter, passava as oitavas de final. O Inter não era mais tímido que o River. E aí recuou, porque ele pegou medo dos 5 que tomou do Fluminense. Exatamente isso.
O gato escaldado, né? O Thiago Klaser, tô sentindo cheiro de zebra na chave do Criciúma. Já na nossa chave, quem chegar à final leva. Ô, Thiago.
É difícil, né? Cara. É difícil. Eu, para mim,
das 4 chaves. O Criciúma é freguesaço do Figueirense, né? Isso é, então, assim, se o Figueirense passar do Barra, o Equipese, o time do Figueirense ser muito fraco, agora, sempre que tem Criciúma, o Figueirense, o Criciúma entrega, né? É impressionante. Então, tá na hora do Criciúma fazer alguma coisa, né?
Não, ano passado foi o inverso. O Orsio Luz chegava sendo a melhor equipe da competição. E o Criciúma entrou pela janela, quase, né?
Sim.
E, sin embargo, no andar da carruagem, o Criciúma eliminou o Orsio Luz. Agora se inverteram os goles, né? O Criciúma é o melhor e o Orsio Luz entrou
assim. Pô, o Orsio meio... tá mal, né?
Tá mal.
Tá bem mal. Pô, botei um dinheiro lá, fiz uma tripla. Rapaz, Porra, né? Botei assim, ó, mais de 2,5 gols lá em Joinville, que tava lá morta, a cobra tava morta lá, né? Não, em Joinville vai ter gol pra burro, bateu. Assim, ó, Figueirense e Inter de Lages, o Inter já era ruim completo. Mandou embora uns 6 antes do jogo, deu pau, botei Figueirense. E botei o óbvio, né? Empate. Ercílio e Barra, né? Jogo de compadre, pô, todo mundo classificado, acabou. Porra, perdeu de 1-0 Barra. Assim, ah, não pode, cara. Olha, que timeco esse Ercílio. O Manuel Nunes, Ariel. Boa noite de Paris, Ariel. Oh. Tá pensando o quê? Tá pensando o quê, meu amigo? O programa é internacional. Temos um argentino, um Boa Noite de Paris. Que loucura. E aqui, ó, mais um do exterior, ó. O Bruno Martins. Boa noite de Pindamonhangaba, Ariel.
Isso parece interior de São Paulo, parece. Não sei, tirou de onde, mas não sei. De onde.
Ó, e agora também tem o pessoal da Europa, lá da Manchester Catarinense. É que é isso. O Wagner Ferreira. Boa noite, amigos. Sou o torcedor do Jack e acho o Avaí favorito. Porém, agora processos um medo que eu também tenho, Wagner. Porém, Yuri Mamute e Cachoeira estão voando no ataque. É isso. E vamos lotar a arena no sábado. Espero um belo jogo e que ganhe o melhor. Abraços.
Realmente. Se tu acompanhasse os gols, o Cachoeira fez um gol de bicicleta outro dia. Espetacular. Espetacular, golaço.
E é bom jogador, já viu os jogos do Joinville? O Cachoeira é bom jogador. O Mamute não começou jogando, eles começaram com o Muriqui, né, de camisa 9. Aí depois o treinador Fabinho, do Jack, meteu uma dupla, Mamute e Muriqui. Muriqui vindo jogar meio como 10, né, vinha trabalhar por trás ali. E aí depois o Muriqui foi embora, o Mamute assumiu a titularidade. E assim, cara... É aquele cara, eu tava comentando com amigos já sobre esse jogo aí. Eu acho que o Avaí tem que matar na ida, tá? Olha, assim, com todo respeito ao Jack. É que eu acho que se não matar lá, o jogo daqui vai ser um demônio. Porque aí o Joinville vem tranquilo, de sangue doce aqui, sem nenhuma responsabilidade. Por exemplo, empatou na arena. O Joinville vem pra cá, tranquilo, foi por pênalti. Vitória do Joinville. Todo respeito, tá, Wagner? Tô dizendo pelo momento das equipes, né? Até de investimento mesmo, financeiro, né? Então, acho que se o Avaí não ganhar lá, vem com o resultado aberto para jogar em casa, eu tenho medo, tá? Cachoeira, velocidade, o Mamute é um cara que não vai tremer, a ressacada pode ter 70 mil pessoas, o Mamute vai jogar, Bruno Silva, aquele meia deles que é bom também, Diego Renan. É um time experiente, né? Eu acho que é um confronto aberto, tá? Concordo com o Wagner que o Avaí é favorito, mas para mim o confronto tá aberto, Ariel. O que tu achas desse Avaí Joinville?
Para mim, eu acho que o jogo de Joinville acho que vai ser um jogo similar com o jogo que já foi no primeiro turno, com o Avaí dominando, começou melhor e depois tomou um empate. Foi assim. Nesse placar, se o Avaí empatasse lá, concordo que o jogo de volta vai ser complicado. O Joinville vai vir jogar tranquilo, contra-ataque, para explorar alguma chance. E aí o Avaí pode mostrar carência na defesa. Tomara me engane, mas para mim vai ser uma série complicada. O Avaí não vai passar. Que é favorito? Concordo. Por elenco, por tudo é favorito. Define em casa, mas não vejo que vai ser uma série fácil. Para mim não vai passar fácil.
É, eu também acho que não, tá? E tu vê, o Figueirense é um time largo, né? O Avaí vai lá, passa em segundo, aí, pô, pega o Joinville. E aí vamos pegar o quê? 15 mil pessoas lá na arena, um time talvez o melhor, talvez não, assim, dos últimos 3, 4 anos, disparado o melhor Joinville, né? Sim, o Joinville hoje dá para dizer que tem um time, né? Antes o Joinville era meio um catadão, assim. O time de Joinville hoje é bom. E se a gente não pegasse o Joinville, pegava o Brusque, cara. Aí o Figueirense vai lá, passa em quatro, pega o Barra, com todo o respeito ao Barra, mas, pô, não tem nem casa. Cara, assim, é complicado, tá? Mas o Wagner, o Joinville esperamos um bom jogo.
Nos últimos 3 anos é a primeira vez que o Joinville consegue entrar nas oitavas de final, né? Aliás, garantiu série para ano que vem. Ano que vem vai jogar 2025, vai jogar a Série D. Então, deu uma melhoradinha, sim, claro.
E os caras estão empolgados lá, tá? E tá com um uniforme lindo, tá? Essa camisa do Joinville tá muito animal. As duas estão bonitas, a 1 e a 2. Mas essa camisa 1 do Joinville, olha, desde aquelas da Umbro lá, é a mais bonita que eu vi do Jack. Fora a tradicional também, aquela dos anos 80, que era legal, né? O Diego Pinheiro, salve, rapazes. O que acham de reintegrar o Didi? Olha, um amigo meu falou disso aí ontem, tá, Ariel? Que acha de reintegrar o Didi. Acho que, tecnicamente, é nosso melhor zagueiro desde o ano passado. Concordo, Diego. Mas aquele rolo das apostas sempre vai deixar uma nuvem bem carregada aí em cima dele. É, dá para chamar ele de Biguaçu, né? Biguaçu chove sempre, nuvem carregada ali tem bastante. Mas o Ariel, o Didi, realmente, né? Rápido, né? Um zagueiro com boa saída de jogo. Agora, o Aleph Manga foi reintegrado, uhum. né? Então, assim, o pessoal tá voltando a jogar, né? O que, que tu achas, Ariel?
É um negócio minha opinião é exatamente a que eu digo, fala, exatamente a mesma. Eu acho que, tecnicamente, é o melhor zagueiro, sem dúvida, mas o negócio das apostas vai estar em cima dele. Para mim é bem complicado. Lamentavelmente, não se chegou a um lugar claro, pelo menos eu não vi se ele foi declarado culpable, inocente, ninguém sabe. Então, ficou aí no escuro, ficou no nada, como falam vocês, acabou em pizza, né? Então, deu em nada, mas é um negócio que é complicado.
Sendo que o Didi era um malandrão, né, Ariel? O Didi era um malandrão, ele não entregava, mas ele sabia do rolo e apostava.
Ah, mesmo assim, né? Qualquer erro que ele cometa, a torcida vai cair na cabeça dele. Sim. Vai achar qualquer erro, todos podemos cometer erro, é lógico, né? Mas o erro que ele cometa, todo mundo vai achar que é por isso, então é difícil segurar isso.
É, mas faz um negócio bonitinho, né? Faz um vídeo dele massa, se emocionando, dizendo que tá arrependido. Pô, leva lá, galera.
Pega no coração.
Pô, se eu errar, é porque eu errei, pô. Vocês têm que me dar uma segunda chance, pô. E aí faz um vídeo chorando ali, mostra a família dele, faz alguma coisa com emoção. A turma abraça, pô.
Tomara. O Avaí precisa de um zagueiro.
O Didi encaixaria
muito bem. Muito bem encaixaria nesse time. Muito
porque
bem.
Assim, ó, essa zaga do Avaí lenta, eu fico pensando, é na Série B, cara. Porque assim, jogando contra os times do Catarinense é um nível muito abaixo. Agora tu pega qualquer CRB da vida aí, cara. O João Paulo que tá aqui terminou como banco de CRB. Uhum. Então tu pega um CRB da vida dando espaço... É gol, cara. Assim, a série muda o nível. Não é um primor de campeonato, mas, cara, se deixar jogar, tiver espaço, não tem o que fazer, tá? Agora eu tenho que pensar bem sobre o nosso querido Didi. O professor Felipe Lisboa, um abraço, amigo. Boa noite, meus queridos. Ah, ele quer ver o Popó contra o Bambam, ô Ariel. Ele quer ver de novo.
Pô, assisti essa também. Vou contar um detalhe.
Passou aí,
cara. Tava viajando, tava voltando pra Argentina, né? Então, como eu viajei sábado e domingo eu queria chegar no Clássico, a gente esticou um pouco mais a viagem do sábado, né? Geralmente eu paro para dormir em Santa Maria, pode ser Santa Cruz, por aí, né? São Gabriel. Mas a gente esticou, foi até Alegrete, que já quase perto do Uruguaiana, divisa, né? Para no segundo dia ser mais curto para chegar no Clássico. E daí chegou Alegrete, fui comer um X com a família, né? À noite. E não é que chegou...
No...
É um X bom. Então, não, a Alegrete achei uma festa assim, o pessoal animado, né? Era sábado à noite, né? As ruas, a gente andando, música, cervejaria. Gostei do ambiente.
Pô, o pessoal daí, com a roupa de na missa.
Claro. E aí me deparo, né? Aí me deparo no bar com um telão, né? E eu pergunto, sinceramente, nem sabia. Pergunto pro dono começou a falar comigo, se é argentino, blá, blá, blá. Tava com camisa do Avaí, perguntou o que é argentino, camisa do Avaí, comecei a falar, ministério com o Avaí, blá, blá, blá.
Coisa boa.
E daí pergunto, né, e é isso aí, me disse, não, isso aqui é a luta, tá todo mundo esperando. E o Popó Freitas, eu lembro o Popó quando ele boxeava, fazia boxe, sim, o Popó, mas já deve estar velho. Falei, sim, mas ele com um Bambam, que é um tal do Big Brother, blá, 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 assim, um influencer. É, coisa boa, um boxeador ex-profissional, vai matar, vai arrancar a cabeça, e dito e feito, foram 40 segundos e arrancou a cabeça do cara, assistiu ao vivo, fiquei rindo, minha esposa não entendia nada, falou, isso é profissional? Não, não é profissional, é para cheirar dinheiro, mas não é profissional, o cara que estava lutando aí não é profissional, né, claramente.
Não deu nem pro cheiro, né, Ariel?
Nada.
O professor Felipe quer fazer isso, Ariel, ele quer fazer um treino, ele queria ver um treino. Do nosso querido Judson, o Pirlo Castro e o Jean Lucas contra o Risadinha, Felipe Bastos e Gava.
Aí é para matar.
Mas eu te pergunto, professor Felipe, pergunto pro Ariel também. Mas se fosse para ir num churrasco, tu ia no churrasco com o Judson, o Pedro Castro, ou tu ia no churrasco com o Risadinha? Com o Risadinha,
claro, lógico. Ah,
vamos lá com o Felipe Bastos,
lógico,
né?
Lógico, exatamente.
Ah, ele é, porra. Ele deve ser aquele churrasco bom, bota engradado embaixo da mesa, tu só vai tirando, jogando ali para baixo. O Felipe Bastos, acho que, olha, o engradadinho ele mata ali em 6 horinhas, ele mata, tá? O nosso Rodrigo Adolf aí dá um boa noite pra gente, boa noite, amigo. O Vitor Zadrovski aqui. Aliás, chamem o Ademilson de pequenino, porque ele é a cara do ator daquele filme. Que filme,
Sim, lembro, aquele que...
Sabe,
Sim, aquele que é uma pessoa grande que é nanica, né? E ele aparece com cara de bebê, sim, eu lembro, não lembro o nome do filme, mas lembro perfeitamente.
Sim. Sei qual não, é o filme. Não lembro disso aí. Ó, temos o nosso querido Ian Cel, cheguei atrasado, passando para deixar um abraço para o Borges Ariel, Fenômeno, um abraço, amigo, muito obrigado por estar nos acompanhando aí também. O Bruno Martins, off topic, isso é coisa dos jovens, ô Ariel.
Não, mas entendi.
Entendesse? Qual o desejo para a nova fornecedora de materiais? O meu é a volta dos números e nomes em vermelho nas costas, icônico demais. Ah, sangrei contigo, Bruno. Porra, número vermelho, eu sei, eu tô brincando. Tem gente que adora, Ariel. O que que tu achas da camisa do Avaí com o número vermelho, Ariel?
Aí,
a última foi em 2013, né?
Foi faz tempo, claro.
Foi, Cleber Santana.
Eu gostava muito do uniforme da Umbro, mas realmente eu fiquei sabendo das condições que a Umbro estava propondo para um novo contrato e realmente eram absurdas. O Avaí não tinha como aceitar isso. Realmente eram condições muito ruins, piores da que o Avaí já tem, então não dava, realmente não dava. A quantidade de peças, né, um negócio absurdo. Evidentemente a Umbro não estava mais afim de continuar com o Avaí, né? Tudo bem, vida que segue, ele segue o seu caminho, a gente seguirá o nosso. Então, já foi falado, provavelmente vai vir a Volt. Os uniformes da Volt, os times que eu acompanho, né? Do Criciúma, de algum outro time que acompanho, são razoavelmente bons, eu gosto. Não sei qual será a qualidade do material, mas dará para ver quando eles realmente estejam no Avaí. Eles vão abrir uma loja no centro da cidade, o que é muito importante para o Avaí também, né, para as vendas serem importantes. E os números são muito, muito melhores para o Avaí do que era com a Umbro. Então
reformando também a loja da Ressacada.
Exatamente.
A história ali também.
Tudo por conta deles, exatamente. Então, o acordo para o Avaí é importante. E enquanto os números, cara, eu não era muito fanático dos números assim, vermelho, realmente. Mas preferia, sim, que os números fiquem bem destacados, né? De repente, um quadro branco e um número é azul, tá? Para destacar mais. Eu não gostava daquele negócio de número dourado, porque senão, aí tu não
gosta,
não enxerga. Não. E o número vermelho, acho que não tem muito a ver com o Avaí. Para mim, é um quadro branco nas costas e um número azul, né? Um azul bem do mesmo tom das listas, sim, né?
O número vermelho, Bruno, ele ficou muito marcado também. O título de 75 do Avaí era com o número vermelho, né? Que tem até a camisa retrô que fizeram do Zenon. Agora, era uma época que não se tinha muita tecnologia, né, para poder fazer esse quadrado ou um desenho para colocar o número de outra cor. Aí o pessoal, das outra cor que eu digo em contraste, né, mas nas cores do clube. Aí o pessoal usava o vermelho, principalmente em camisas listradas, né? Para o Atlético Mineiro fazer isso aí também. Eu acho que o título do Atlético de 71 era com o número vermelho também, então era mais em relação a isso, né? Agora aqui fica com um estilo meio retrô, e tem gente que gosta, e eu acredito que sim, Bruno. Agora, eu concordo com o Ariel, eu sou meio tradicionalista nisso aí. Eu gosto da camisa azul e branca, Dovaí. Não sei muito. Outras cores, assim. E eu só discordo do Ariel no quadrado branco. Para mim, o quadrado tem que ser azul, só isso.
Poderia ser azul,
ter números brancos. Como a camisa 2 do Avaí é branca, a camisa 1 listrada tem que predominar o azul. Mas então, azul aí ter, faz o ser. Número azul e a camisa de 2021, para mim, é nota 1000. É aquilo ali, não mexe nada. Aquela camisa é muito animal. Agora, o que eu espero da Volt? Eu espero camisas que vistam melhor. Sendo bem sincero, eu não gosto das camisas da Umbro de usar. Acho lindas. E eu fiquei bem triste que mim, pelo menos, não vestem bem. Eu espero que a camisa vista melhor. Tá? E eu acho que vão ser camisas bonitas, tá? Vão ser camisas bonitas. O pessoal lá sabe trabalhar. E eles têm uma coisa boa. Eles normalmente erram na camisa do Figueirense. Olha, não teve camisa bonita do Figueirense. Teve uma, a do ano passado, acho que era legal. Uma que era parecida com a Avaí de 2020, com a manga preta ali. Agora, normalmente na camisa do Figueirense eles erram, isso é bom. O Giovanni pede aí pro pessoal, deixem o like. Boa lembrança, Giovanni. Quem estiver nos acompanhando aí, que não deixou o like, por favor, deixa o likezinho aí para colaborar conosco. O DJ Binho, boa noite a todos. Time que quer ser campeão não pode escolher adversário. Na verdade, Binho, não pode escolher, mas, cara, se vir um caminho mais fácil, eu prefiro, tá? Não tenho muito preconceito com isso aí, não, tá? Eu gosto do caminho mais fácil sempre. O Canhete, o Avaí está pronto e equilibrado para o mata-mata, como projetou o Barroca, Ariel? Tu achas que o Avaí está pronto? Não.
Eu não acho, mas veremos. A verdade vai ser vista no jogo, né? Eu vai acho, eu, exatamente. Eu, para mim, ainda não, mas vamos ver, né? Vamos ver. Tem uma semana inteira de trabalho agora. É, outro ponto positivo, o Avaí, claramente, eu vi, acompanhei fotos nas redes sociais, o Avaí vai voltar a jogar na Ressacada, o gramado da Ressacada já está bonito.
Parece bonito, então, né, Leão?
Parece bonito. Parece, a Ressacada é sempre bonita, né? É. Mas parece bonito, então, esse é um ponto também que vai...
Aliás, muito, desculpa, né? Bonito tá, parece bom.
É.
Bonito tá,
é.
Parece bom.
Ah, falando, estamos falando de gramado, né? Posso botar uma foto que recebi do, claro, do gramado onde outro dia o Avaí jogou? Para mim, realmente, foi um absurdo. Outro dia o campo, deixa ver se eu consigo fazer isso.
O professor
isso aí.
Felipe prefere no churrasco com a gente lá com os cariocas também, ô Ariel.
Será?
Com certeza.
Ah, não é, acho que não é esse aí, não, pera. É, vamos ver se não boto mais na frente diapositivas
tá.
aqui. É, mas realmente outro dia o gramado não estava bem e realmente sim. Mostra um torneio que quer ser vendido, né, como sei lá, como um torneio importante, a premiação já é baixa, mas realmente ter nessas condições de gramado realmente achei um absurdo, sinceramente. Não estou conseguindo subir a imagem, mas tá. Depois, se posso depois, não estou conseguindo subir a imagem.
Mas assim, ele é mais que isso, tá? Eu estava vendo, tu falou do gramado, de estádios que não teriam condição e tal. Se eu não me engano, foi nesse jogo com o Concórdia, ou foi outro estádio, que não tem condição de receber o VAR. O estádio não tem condição.
Claro, outra coisa, não. Duas coisas.
E se a equipe chegar na final, como é que faz aí? Aí não joga em casa, não tem VAR?
Aí mandei para ti a imagem, se tu pudesse compartilhar, depois compartilha. Não, duas coisas que eu queria falar isso. Não somente o gramado. Não sei se vocês perceberam, porque eu sou assim meio louco, né? Não sei, aqui dá para ver que tem uma TV mais maior e lá uma TV mais pequena, né? É uma de 65 e 25 polegadas, tá? Então, geralmente, quando tem jogos assim, que no mesmo momento importam, eu assisto nos dois jogos, se consigo, né? Então, outro dia queria botar o jogo do Marcílio Dias com Brusque. Provavelmente o rival viria de aí. Sim. E o jogo de Marcílio Dias e Brusque não foi transmitido. Em realidade, Brusque e Marcílio Dias. Não foi transmitido.
Ah, estava com problema na... Eu vi isso aí.
E pelo menos o que eu li na tela, né? A mensagem da MTV dizia que o jogo não foi transmitido porque o Estado das Nações não reunia as condições para o jogo ser transmitido pelo YouTube. Cara, é absurdo,
também.
Absurdo. Se o estádio não reúne condições, como é que o estádio está sendo aprovado pela federação? Como é que jogam aí? O Avaí já tinha jogado contra o Barra. Deu para ver que o gramado estava muito, pero muito horroroso, muito ruim. E agora não consegue transmitir um jogo pelo YouTube? Então... A Federação Catarinense tem que dar uma pensada nisso aí, né? É absurdo permitir. Se não, pronto, tu não tem estádio, não consegue jogar. Lamento muito, mas procura teu estádio, aluga teu estádio. Não tem não. Como.
E assim, Nereal, tudo bem? Não é que, pô, beleza, vamos supor, não tem condição o estádio de receber o jogo ou de ter o VAR, por exemplo. Não, beleza, não tem condição. E aí, como é que faz se aí o time não pode chegar na final, pô? Então já entra um time, claro. Tu sabe que esse time não pode chegar na final porque o estádio não tem condição.
Claro,
claro. Não consegue nem cumprir o regulamento, vai ter que jogar fora de casa. Acho que poderia ter um pouquinho mais de cuidado, né? Um pouquinho mais de cuidado para...
Porque, pra ser mais profissional o negócio, né? Pra profissionalizar o negócio. Tem muita gente, eu sou um cara que gosto muito dos estaduais, tá? Tem muita gente contra os estaduais, porque eles tiram data.
Eu gosto também, eu gosto.
Mas eu gosto, eu futebol raiz, se não tivesse estadual, a gente não teria clássico, vamos falar a verdade, né? Por quantos anos a gente não teria clássico? Então, para mim, eu gosto do estadual. Só que
tá,
tem
aí,
que ser... Aí tá, olha essa imagem aí. Olha essa imagem aí. Olha se isso parece um campo profissional.
O fundo ali tá maravilhoso, né? É um jogo dos sete erros aquilo ali.
Duas cadeiras, um rodo aí no meio, um portão aí. Olha se isso parece futebol profissional. É um absurdo. Então, jogar nessas condições. Olha se um jogador continua correndo aí e choca contra essa porta aí, contra a parede aí. É um absurdo. Um negócio que não dá para um torneio profissional. Tá?
Pô, e tá ali o Rafael Gava e o árbitro FIFA, né? No...
O Braulio Machado, o árbitro FIFA e o Rafael Gava para cruzar, tá? Então, e as condições do gramado eram ruins também. A bola quicava. Se dá para... Se a gente revesse o gol do Ademilson, saiu, foi um golaço para mim, mas a bola quica no momento justo, o Ademilson pega justo, a bola quica e levanta, ele pega justo, exatamente justo. Mas o gramado era ruim, era muito ruim. Sim. Então, são coisas que têm que ser vistas, né? Claramente. Com todo respeito para o pessoal de Concórdia, mas claro. Ideia que eu gosto, gostaria de conhecer, não estou falando nada de Concórdia, tá? Mas, cara, condições mínimas, né?
Condições nós estamos falando do geral, né, Ariel? Como exatamente. Tu também falasse já do Brusque mandando o jogo, sem condição.
Exatamente.
Não,
exatamente.
Tem a ver com o Concórdia, tem a ver com o campeonato em geral, né, que tem que ter um pouco mais de cuidado, né? E outra coisa também, tem que tomar cuidado, Ariel, assim, que eu fico puto. Desculpa o palavreado, pessoal, tão brabo que eu fico. Mas, pô, tem que ter um cuidadozinho com a tabela, né, Ariel? Tem que fazer uma tabelinha bem direcionada. Pô, teve uma rodada aí que teve. A Figueirense e Chapecoense, que jogou em cima do jogo do Avaí. O Avaí era o jogo, acho que Avaí e Brusque. Avaí e Brusque, jogo dois times de Série B. Aí, encavalado com o Avaí e Brusque, Figueirense e Chapecoense. Sim. E encavalar, e na mesma rodada Criciúma e Joinville.
Porra,
meu amigo!
Três jogos bons, quase na mesma hora, assim, absurdo.
Aí eu tava na estrada. Sim. Porra, aí na rodada que passou Avaí e Marcílio, não tinha nenhum jogo entre os grandes, pô. Cara, tem que dividir essa tabela, amigo. Pô, em um ano tu vai ser prejudicado, vai jogar umazinha mais fora. No outro ano a gente dá uma recuperada. Mas, pô, são 11 rodadas. Tem que ter 11 jogos grandes, pô. Aí é mais fácil tu bater na porta da TV lá, ô, seu Marinho, beleza, amigo? E aquele esquema do Premier aí, vamos fazer? Ah, pô, o campeonato é ruim. Não, mas eu tô te entregando aqui, cara, 11 clássicos, pô. Clássicos, né, não quero ter polêmica. Tipo os clássicos argentinos, né, Léo? Tipo, um Boca e San Lorenzo é um jogo bom, Racing e River é um jogo bom. São jogos que tu vai querer ver. Como tu vai querer ver Figueirense, Chapecoense, um Avaí, o próprio Avaí Joinville, mesmo Joinville na fase que tá, é sempre um jogo pegado. Tu vai lá, tem público, os caras querem te matar. Então, aí, porra, tens 11 rodadas pra te separar bonitinho com 11 jogos, cabeça de rodada, pra dar pra TV. Ó, tem, as tuas datas estão aqui, ó, só clássico. O cara vai achar legal. Mas os caras fazem de qualquer jeito, sabe? Eu não consigo entender, né? E aí vem falar que a dificuldade é porque tem times que jogam na mesma cidade. Pô, tem rodada quarta e quinta, rodada sábado e domingo. Joga um quarta, o outro quinta. Assim, ó, é inacreditável, tá? E é um campeonato bom, tá? Porque, claro que nem que fala, assim, agora... eu gosto de ver. E o desse ano, especialmente, tá dos melhores, pô.
Tá bom, sim, olhar, o Marcinho, tá equilibrado.
Bom time, bem equilibrado. O Barra, bom time. O Brusque, os times de Série B, tirando o Chapecoense, tão bem. O Criciúma, time de Série A, fez o que se espera. O Joinville se recuperou. O Figueirense, na Série C, tá com o time arrumado. Então, se o campeonato tá bom, essa quartas de final aí, acho que tá reservando bons jogos pra gente, Tariel.
Agora vem o final de semana, né? No começo, quando eu vi distribuição, pensei, distribuição boa. Brusque joga na sexta, dá para sentir tranquilo, sexta-noite.
Bom, gostei disso aí.
Dois jogos no sábado e um jogo no domingo. Mas daí não dá que os dois jogos no sábado se interpõem. Para quê? O Avaí joga 4:30 e o Orsinho Luz Criciúma às 6. Por que não vou ter o Orsinho Luz Criciúma às 7? E pronto. Aí tu acaba de ver um jogo, assiste no outro. Não, para quê? Qual é a diferença de meia hora mais, meia hora menos? E daí dá para ver tranquilo. Mas não, tudo bem. Mesmo assim, gostei. Um jogo na sexta, dois no sábado e um jogo no domingo. Dá para assistir todos os jogos tranquilo. E para mim vai ser umas quartas de final emocionante. Realmente é um torneio muito equilibrado. Qualquer time... eu achei, assim falando, fazendo um resumo da primeira parte do torneio, né, da primeira fase, eu achei o Barra uma grata surpresa. Para mim foi um time bem ajeitadinho, um time com não grandes nomes, mas bem equilibrado, que acabou bem, chegou numa quinta posição, tranquilo, em frente de times maiores, né, porque o Brusque é um time maior e o Barra ficou em frente. Então, para mim, o Barra é um bom time, vai ser um jogo bem equilibrado com o Figueirense. Erci Luiz Criciúma, para mim Criciúma é amplo favorito, mas tem essas coisas do futebol que tudo pode acontecer. Damos uma chance para o Erci, né? O Erci se faz forte em casa, às vezes de repente consegue, vamos ver. Para mim o jogo de ida é fundamental. Se o Erci não conseguir uma boa vantagem, um empate já para mim seria definitivo, aí o Criciúma estaria com ótima chance de passar, mas vamos ver. Joinville vai, que é um jogo muito equilibrado. Joinville vai muito equilibrado na ida, na volta, para mim vai ser Joinville vai e Brusque, mas o dia vão ser as duas séries mais equilibradas, tá? E acho que nas duas séries acho que vai ter muitos gols. No outro dia, Brusque e Marcílio, foi um jogo de 4-1, jogo de muitos gols. Eu não consegui acompanhar o jogo, como te falei, porque não passaram, mas depois consegui acompanhar os gols. Então, acho que vão ser umas quartas de final muito, muito boas para a pessoa assistir de casa, né? E quando o seu time joga em casa, assistir. Eu imagino que em Joinville, a torcida de Joinville vai comparecer em peso no estádio, né? Imagino, porque é uma torcida que sempre acompanha.
Claro, contra o Nação, Ariel?
Oi?
Contra o Nação, eles botaram 8,5.
Claro, claro. Ah,
tem que ser então, desde contra o Avaí, eu tava falando com o pessoal ali, eu acho
desde 12, mil pra tá? cima. Desde 12 mil, claro, claro. E é bom, chegou assim, um claro, show com 12 mil pessoas,
é bom. É bom assim. Pra TV, é bom pro campeonato, é bom pra todo mundo.
Bom pra todo mundo, claro. Claramente.
Sim, sim. Pô, nós conversamos aqui ano passado, Ariel, quando o Criciúma jogava na Série B e tinha, às vezes, outro jogo simultâneo, a gente viu o jogo do Criciúma em casa, pô. Por quê? Porque tem 20 mil pessoas, pô. Então, o espetáculo é mais legal para assistir, é mais legal para todo mundo, isso aí. Olha, peguei o teu comentário aí e separei aqui. Tá, eu já vi a tua resposta, mas eu vou repetir a pergunta. Tu achas que o nosso lado da chave está mais equilibrado, aqui onde tem Avaí, Joinville, Brusque e Marcílio, e o outro lado, Figueirense, Barra, Criciúma e Ercílio, tu achas que o lado de cá, o nosso lado está mais forte, mais equilibrado? O que, que tu acha
disso? Eu acho que o nosso lado está mais equilibrado, mas ao mesmo tempo acho que o rival mais difícil ficou do outro lado. Para mim,
é Criciúma. Então, imaginei isso então, também.
É, claramente, o Criciúma, para mim, é amplo favorito para chegar na final. Fica aquela dúvida que tu falasse, e é certo, né? Que o Criciúma sempre é freguês do Figueirense, tomara que não se repita esse
ano. Como o Joinville, com todo respeito, ultimamente é nosso, né?
Sim, também. Então, mas acho que o Criciúma é amplo favorito para chegar lá. Do lado do Avaí, acho que o favorito é o Avaí. Mas não vai ser fácil, mesmo sendo favorito com Joinville, vai ser complicado. E depois, Brusque, acho que seria mais complicado ainda com o Marcílio Dias. Acho que o Marcílio Dias, o Avaí jogou na ressacada, jogou mal com o Marcílio Dias. Tomou empate 2-2, jogou mal. Tá? Mas com uma melhoradinha no meio campo, que acho que esse meio campo ainda era bastante seguro, acho que agora deu uma melhorada. E com o ataque fazendo assim mais certinho, que não foi o caso do último jogo. O último jogo, para mim, não... O ataque não esteve bem, mas tudo bem. Eu acho que é mais equilibrado, mas acho que o Avaí tem chance. Daí já seria uma final que seria ideal, né? O time com maior orçamento do estado no momento, que é o Criciúma, e o segundo time que é o Avaí, né? Mas como futebol, geralmente, a lógica não dá nunca. Acho que não vai ser isso, tá? Eu falei tudo isso, mas falar que acho que não vai ser isso. Nunca a lógica... Olha, eu vou falar uma coisa. Aqui na cidade da costume da Copa do Mundo, todo mundo faz pronóstico deportivo, né? Aquele...
Não sei como bolão. Chama.
Bolão. Aqui
a gente chama de bolão.
Fugir a palavra, bolão, aqui se chama PRODE, pronóstico deportivo, tá? Oh. Então se faz, nas empresas, no serviço, todo mundo brinca, né? Tu bota um prêmio, sei lá, um liquidificador, quem ganhar, chega o liquidificador, leva dinheiro, tudo bem. Cara, eu nunca me dou bem nisso aí, porque eu sempre boto a lógica. E daí não vai que a Arábia Saudita ganha da Argentina. E quem ia dizer que a Arábia Saudita ia ganhar da Argentina? Então, futebol é assim. E depois, essa Argentina que perdeu da Arábia Saudita foi campeã do mundo. Futebol é assim. Então, a lógica seria Avaí que se uma final. Mas acho que não vai ser isso. Tomara que o Avaí chegue na sua parte, vamos ver do outro lado, né?
É, a Argentina acho que perdeu também de Camarões em 90, né? Na estreia, né?
Perdeu. Itália.
Foi pra final.
E depois foi pra final, claro. Sim.
Torci bastante pra Argentina nessa final de 90.
Fomos roubados. Um pênalti escandaloso do mexicano, meu Deus.
Pô, absurdo. Meu Deus. Olha, agora, já que tu falasse do PROD aí, deixa eu te perguntar. Vou te citar os confrontos aí, eu quero o vencedor, Tariel.
Vamos.
Criciúma e Ercílio. Vamos ver se a gente fecha nessa aí. Quem eu tu acha que passa?
Criciúma.
Eu vou anotar aqui, hein?
Tá.
Criciúma.
Teu palpite é?
Criciúma também.
Criciúma. Beleza.
Vamos ver o adversário do Criciúma aqui. Figueirense Barra, ô Ariel. Quem tu achas?
Barra.
Barra, tu acha? Tá falando com o coração, Ariel?
Não, eu gostei do time do Barra. Tenho fé no Barra.
Cara, eu acho que passa o Figueirense, tá?
Bom.
Sei. Eu acho que passa o Figueirense. Depende muito do primeiro jogo, concordo contigo. Se o Figueirense não perder, não sei. Agora o Barra ganhando... Uhum. E se o Barra ganhar o primeiro jogo, eu acho que passa o Barra, porque aí o Figueirense tendo que atacar fica desconfortável.
Um 2-0 em Itaxaí, o Figueirense não tem condição de reverter.
Não. Se abre vantagem ainda, aí eu acho que não tá morta a cobra. Agora, não sei. Esse aqui vamos eu ver. Deixei em aberto. Tá? Então vamos isso aqui, a gente não sabe. Vou botar um ponto de interrogação aqui. Brusque e Marcílio, Ariel. A segunda é em Marcílio, né?
Essa é difícil. A segunda
ainda e o Brusque não tem casa, né?
Eu acho que passa o Marcílio.
Tu acha que passa o Marcílio?
Uhum.
Cara, eu acho... Olha, rapaz. Eu acho
que... Ia falar Brusque. O Brusque bem levantado. Agora, eu fiquei na minha cabeça com o jogo...
É que o Brusque... Eu gostei do Brusque e Avaí. Eu gostei do Brusque.
Eu não vi essa imagem
do Brusque do jogo contra o Avaí.
Eu não assisti Brusque e Marcílio Dias. Não sei como foi o jogo
para
fazer 4-1.
Mas, pelo que eu vi na,
na CBN, Brusque, também não assisti Brusque e Avaí. Então, o Brusque bem levantado, claramente. Ia falar Brusque, mas ficou na minha cabeça o jogo de Marcílio Dias com o Vasco. É, agora é difícil, o jogo definido em Itajaí, o Brusque não tem estádio, então não seria normal o Marcílio tirar um empatezinho de Camboriú, de Balneário Camboriú, e depois ganhar em casa. É, vou no Marcílio.
Tá, nessa, eu acho que eu vou no Brusque, tá? Vou botar um ponto de interrogação aqui também. Tá bom. Agora, Joinville e Avaí, Ariel, o que, que tu achas?
Ah, aí é difícil falar sem o coração, né? Coração fala que a gente passa, né? Eu confio que o Avaí vai ter que passar. Não. Realmente seria novamente uma vergonha ficar eliminado nas quartas de final do estadual com esse elenco. O elenco, já falamos repetidas vezes e vou falar mais uma vez, o elenco do Avaí é bom, é muito bom. Para o nível do torneio catarinense é muito bom. Então, cara, não, a lógica indica que o Avaí deveria passar tranquilamente, não vai ser tranquilo, vai ser lutado, mas tem que passar do Joinville.
É, eu acho que tem que passar também. Agora, já aproveitando do que está se falando do elenco, Ariel, fechamos no Avaí aqui. Na verdade, fechamos Avaí e Criciúma e deixamos abertas as outras duas vagas, tá, Ariel? Tu acha que passa o Marcílio, eu acho que passa o Brusque, tu acha que passa o Barra, eu acho que passa o Figueirense. Vamos ver.
Postamos uma cerveja para a próxima, para a minha ida a Santa Catarina.
Combinado. O Vitor Zadrovski aqui, Ariel, diz: quem seria o lateral direito titular de vocês para sábado, Ariel?
Cara, eu botaria o Gabriel Dias. É, se não tiver machucado nada, botaria o Gabriel Dias. É, claramente. O Kevin anteontem, não fez um jogo ruim, mas como eu falei, a defesa geral não fez um jogo ruim, mas também não foi exigida, né? Então, para mim, o titular hoje do elenco é o Gabriel Dias.
É, eu também concordo, acho ele um bom jogador. Já vamos para a pergunta do Adrian Gonçalves ali, Ariel, que fala dos clássicos da Argentina. O teu dentista, Ariel, Marcos Queiroz aqui, dos últimos 9 jogos que o Avaí jogou contra o Brusque em casa...
Meu amigo, antes que meu dentista, meu amigo, né? Depois,
desculpa,
depois,
meu grande amigo. Primeiro teu amigo.
Exatamente.
Dos últimos 9 jogos que o Avaí jogou contra o Brusque em casa, estadual e brasileiro, não venceu nenhum. É verdade, a última vitória foi em 2021 e foi fora de casa. Aqui a gente empatou. E perdemos na fase inicial, se não me engano. O Avaí teve 2 derrotas só naquele campeonato. Acho que perdeu para o Brusque também em casa. Acho. Se der esse confronto, vai ser difícil. A camisa do Brusque está ficando cada vez mais pesada. É, Avaí e Brusque é um jogo de Série B, né? Então, assim, por mais que o Avaí hoje tenha uma folha aí, que eu acho que é quase, pelo que o pessoal do Brusque falou, é 1 milhão e pouco, é do Brusque, a do Avaí está em torno de 2, quase o dobro aí, mas assim, não visa o jogo, né, Léo? Mas, cara,
não.
Brusque e Avaí foi um jogo que eu fiquei meio assustado, assim, porque... Sabe aquele jogo que parece que o teu estilo de jogo não encaixa contra o adversário e os caras contra ti estavam confortáveis, assim? No final, o Avaí fez o abafa, mas ali até o Brusque cansar. Aí, claro, o Avaí teve as trocas, o Avaí melhorou no jogo. Mas foi um jogo que eu fiquei preocupado, tá, Ariel? Esse Avaí Brusque aí... Olha, no fim, a perna do Avaí tá difícil, tá, Ariel? Porque o Joinville, por mais que hoje é um time com um investimento menor do que o tamanho dele e tal, mas porra, é um caldeirão que o cara vai enfrentar, né? Não é um jogo para chegar lá, botar a bola no chão e vou jogar tranquilo. Vai ser no pau. E aí depois se vira um Brusque pela frente, até o próprio Marcílio, né, Léo, que hoje também tá com um time bom. Se tu olhar o caminho do Criciúma, por exemplo, é muito mais tranquilo até a final, né? Criciúma e Ercílio muito mal, e depois ele pega Figueirense Barra, um sem série e o outro na Série C, né?
O Avaí, aliás, acho que tirando o Criciúma, nenhum dos times teve jogo tranquilo, quando fala Série C. O Avaí não teve nenhum jogo tranquilo. Os rivais equilibraram sempre os jogos com o Avaí. Então, o Criciúma é o único que tu diz, entrou, Criciúma vai ganhar, tranquilo. Vai... Criciúma, Ciro Dias. Para mim, outro dia foi, entrou, ganhou tranquilo. Chapecoense. Anormal. Ganhou do Chapecoense, é normal. E Chapecoense correndo o risco de cair. Ganhou normal. É. Então, Criciúma é o único time que tu pode ser, entra e ganha. Já o resto, os jogos são equilibrados. Então, o torneio catarinense está muito equilibrado. Por isso eu falei que estava gostando, porque é um torneio equilibrado, né? Qualquer um pode ganhar de qualquer um. É, a gente, das 4 chaves, 2 deixou aberto, e as outras 2, uma falei com o coração, e a outra é o único time disparado que eu cresci, uma diferente. Mas o resto é muito equilibrado. Então, acho que vai ser complicado. O que para mim pode complicar, mas até agora, no começo do torneio complicou, e agora acho que já está dando uma melhorada, para o Brusque, o fator campo. O Brusque está jogando sem campo. Tá? Mas com o Avaí conseguiu vencer em Criciúma, jogando sem campo.
É, então.
Então, evidentemente.
Quando pegou gramado bom, desempenhou.
Claro, tá. Exatamente. Então, aí tá o negócio, né? Pegando o gramado bom, fez um bom futebol. Então, isso mostra que o time. Acho que por Avaí também é uma coisa. O Avaí, um gramado bom, também melhora seu nível. Claramente. Sim. E esperemos que a ressacada agora esteja com um gramado bom, né? Vai jogar em Joinville, que é um gramado razoavelmente bom sempre, e depois na ressacada. E depois, sei lá, se for Brusque ou Marcílio. Então, é difícil. Brusque está sendo difícil para o Avaí, mas, cara, a gente não pode se guiar pela camisa. Hoje em dia, o Avaí está com um elenco melhor que o Brusque, então deveria ser a obrigação do Avaí passar o Brusque, caso se enfrentasse, né?
É verdade, Ariel. Agora, aqui, Ariel, agora vamos falar aqui um pouquinho do futebol argentino, Ariel. O Adrian Gonçalves diz que, por isso, sempre assisto o Campeonato Argentino. Acho que quando eu falei do Criciúma ali, a torcida é contagiante, principalmente nos jogos de River e Boca, como foi no Clássico semana passada. E aí ele gostaria de saber, Ariel, como são os valores de ingressos aí na Argentina, Ariel? Como é que funciona essa parte de vocês aí? Tem sócio torcedor também, né?
Sim, eu sou sócio torcedor do River, tenho minha carteirinha anual, pago uma anualidade para assistir os jogos e pago mensalmente a minha mensalidade, né? Uhum. Então eu não pago por jogo. É difícil falar de valor, eu posso falar o valor, só que qualquer valor aqui vai estar distorcido pela diferença que tem a gente tem a moeda, né? Um real, para você souber, um real é 220 pesos, 220 pesos. Então os valores estão distorcidos, tá? Vocês vão achar barato, quando eu falo os valores, vocês vão achar baratos, tá? Mas é pela diferença do câmbio. Um ingresso para um jogo... Eu tiraria River e Boca porque é um show diferente, né? Aí os valores multiplicam por 10 vezes.
River e tudo. Boca, que tu diz o jogo mesmo, o clássico.
Exatamente. Aí sim, os valores extrapolam. Extrapolam esse jogo porque todo mundo quer ir, né? E aí, já ali...
É a lei da oferta e demanda, não tem como.
Exatamente. Por exemplo, vou fazer a conta agora rapidinho. O ingresso para River e Boca, eu cheguei no cambista, né? Um negócio que não é legal, mas está muito...
Mas é a realidade, né, Ariel? A realidade das ruas é essa.
É, um ingresso chegou a ser vendido em 100 mil pesos, que daria uns 450 reais, tá? Bom. Mas não é um valor normal, isso é um jogo absurdo. Um jogo normal,
o ingresso... Só uma pergunta, Ariel, desculpa. Qual o percentual desse 2 milhões de pesos no salário mínimo? Daria quantos por cento de um salário mínimo, para a gente ter uma base de quanto é caro aí?
O ingresso foi vendido a 100 mil pesos, teve ingresso vendido, não 2 milhões, isso. 100 mil. Um salário mínimo aqui, 300 mil.
Pô, então é um terço do salário mínimo. Então, trazendo para valores... É isso aí, cara. 400 e poucos reais, salário mínimo aqui, 1.400, é isso aí. Tá parecido mesmo. Tá caro igual.
Mas nesse jogo, se for um jogo normal, tu vai achar... Tô fazendo a conta. Tu vai achar ingresso por 80, 90 reais. Um jogo normal, tá? Por exemplo, semana que vem, jogo Independiente River. Clássico, mas está independente, né? O ingresso está por conta de 90, 100 reais. Não passa mais disso. Tá?
Mesmo então é parecido com o que está aqui.
É parecido. Na Libertadores, aí sim, aí o ingresso dobra. O ingresso da Libertadores está entre 150 e 200 reais. Já aí, uhum. Mas é Libertadores, estão falando de Libertadores, né? O torneio maior do continente, né? Claramente.
Sim. Ah, não, mas é parecido, Ariel, parecido. Obrigado pela tua explicação aí. Então é isso, Ariel. 1h12 de programa aí, Ariel. Passamos a régua na primeira fase do campeonato, né? Agora voltaremos naquela fase boa do mata-mata para falarmos aí do desfecho do Avaí nesse campeonato. Então, Ariel, novamente queria te agradecer de novo pela tua disponibilidade, contribuir com todo o teu conhecimento aí e desejar um abraço para o amigo aí. Uma grande semana, Ariel.
Muito obrigado. Eu sempre, como falo sempre, agradeço muito essa oportunidade de falar do Avaí. Para mim é uma coisa muito importante. Mesmo sendo depois do jogo, um dia depois, 2 dias depois, a gente fala do Avaí, fala do que está acontecendo, do gramado, dos outros gramados, dos jogadores, de tudo. Hoje não falamos nada, nenhuma palavra do senhor Freeland. Então, hoje ele...
Hoje não. Nem do Barroca, né?
Nem do Barroca. Barroca.
Nem da diretoria.
Vendo ladinho, nada. Esperemos saber como vem as quartas de final agora o Catarinense.
Vão dizer que a gente é comentarista de resultado. Tá?
Não. A gente sempre fala, é muito melhor na vitória criticar, né? Porque aí quando claro. É mais fácil, né? Na derrota aí todo mundo acha que estamos botando pedra no caminho, não é assim, né? O que a gente quer sempre é o bem do Avaí. Então, nada, agradeço muito a oportunidade, mando um abraço aí para os amigos que nos acompanham sempre, para os meus amigos lá no Brasil que estão acompanhando, Marcos Queiroz, o Gustavo, o Fernando, toda a turma aí que me acompanha sempre, para o pessoal da Cachoeira, para os tios Tadeu, para o tio Roque, para o Adélio, para todo mundo lá. E aqui para a minha família, né, que sempre me suporta. Hoje falei à tarde, quando fui pegar minha filha na escola, falei, vamos, falei, peguei lá. Falei, rápido, falou, rápido, sube no carro rápido. É, por que, papai? Por que a presa? Não, a presa tem que fazer o troféu, às 8 da noite tem que fazer o troféu. Ah, tudo bem, daí já a família, né? Ela me ajuda com a luz, me ajuda a botar a mesa, a Florencia sempre me ajuda. E a minha esposa também, né? Que aguenta isso até as 9 da noite, já está fazendo a comida. Aqui a gente janta 9, 10 da noite, mais ou menos, né? E está fazendo a comida, esperando que eu acabe aqui com o troféu para jantar em família. Assim que nada, um abraço para todo mundo. Esperemos que sábado seja um bom jogo. Confio muito, um jogo tranquilo para... Eu estou aqui em casa, mas comprar uma cervejinha... Eu trouxe, já tenho o meu cargamento, eu trouxe do Brasil, né?
Ah, salame.
Linguiça defumada, queixinho defumado, aquele petisco torcida, né? Para torcida de pão de alho, para acompanhar o show.
Muito bom, muito bom. O pimenta mexicano é bom esse aí, dessa marca aí.
Cara, trouxe um negocinho também, uma geleia com pimenta, muito bom, que aqui na cidade...
Não tem isso aí? Vamos abrir uma empresa aí, Léo. Isso aí é dinheiro.
Linguiça Blumenau, cara. Não tem aqui linguiça Blumenau. O negócio para vender aqui é uma loucura. Eu trouxe 4, congelo 3 e uma vou usando. Né? Depois descongelo outro, vou assim, usando. Até a metade do ano estou provisto de linguiça Blumenau. Se alguma arma caritativa
vier do Brasil... Final,
se chegar na final, aí reabasteço. Vou lá e reabasteço. A primeira semana de abril, reabasteço.
Coisa boa,
assim que, um jogo para assistir tranquilo, em casa, 4:30 da tarde... e vamos esperar que o Avaí faça um bom jogo. Realmente a esperança é que o Avaí faça um bom jogo.
Fechou, Ariel. Novamente, muito obrigado. Obrigado também ao pessoal que nos acompanhou aí, bateu um papo conosco também, mandou sua mensagem. Acho que hoje conseguimos dar uma atenção legal pro pessoal do chat. Voltaremos no, provavelmente depois de Avaí Joinville, Joinville e Avaí, né? Mas aí a gente ainda confirma para vocês o horário certinho quando a gente vai entrar. E daqui a pouco o programa também estará disponível nas plataformas aí de podcast, para o pessoal que não conseguiu acompanhar ao vivo aqui, poder nos acompanhar também. Beleza, rapaziada? Então, agradecer todo mundo novamente aí, agradecer o Ariel. Uma boa semana para todo mundo aí, uma boa noite. Até a próxima. Valeu!